Aliás, nós temos que ter várias frentes de negociação abertas ao mesmo tempo, né, ministro? E, ministro? Acho que nós devemos ter várias frentes de negociação abertas ao mesmo tempo, porque uma mão lava a outra. Você está negociando um lado, você está pressionando o outro, né? Bem, agora estão inscritos a senadora Ana Amélia e o senador Cristóvão Buarque.
Ordem, presidente.
Serei breve, mas antes eu não posso, talvez até porque o velho espírito da jornalista, caro presidente Aloysio, de não deixar de mencionar um assunto que perturba o ambiente político. E o Senado, independente se essa é uma comissão técnica, está num ambiente político. A notícia de que o ex-presidente Lula pediu à Justiça para não ser preso, ou um habeas corpus preventivo à Justiça Federal no Paraná, e a informação já está nas redes. Então, essa é uma situação importante, é uma informação importante e causa perplexidade a todos nós. É claro que habeas corpus preventivo é quando há o risco de prisão, por exemplo. O ex-presidente Lula entrou com pedido na Justiça Federal do Paraná ontem à tarde, às 16 horas e 20 minutos, com um habeas corpus preventivo, caso o juiz Sérgio Moro tome uma decisão nesse sentido. O pedido de habeas corpus foi feito ontem à tarde e se refere a um possível pedido de prisão preventiva. Então, a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a notícia. É realmente uma notícia relevante, como essa audiência tem transmissão ao vivo, não podemos nos omitir uma matéria que está nos preocupando muito. Mas o ministro Armando Monteiro, como sempre, fez uma exposição didática e profundo conhecedor do comércio exterior, a questão do programa lançado ontem, lamentei não ter podido estar presente, caro ministro, na cerimônia de lançamento. Eu diria que chegou tarde o programa, mas como diz o velho Deng Xiaoping, não importa que o gato seja preto ou pardo, desde que ele casse o rato, quer dizer, não importa se chegou cedo ou tarde, a questão é que o senhor fez um programa. O que eu questiono é o seguinte: as políticas de governo, nessa área específica, me parece, dá com uma mão, criando uma linha de crédito com equalização das taxas de juros para exportar, e tira com a outra, quando acaba com reintegra, quando, por exemplo, onera as empresas altamente empregadoras de mão de obra, como é calçadista, que é um setor exportador. Então, é uma, digamos, contradição no meu modesto modo de entender nessa questão. E Vossa Excelência conhece bem. E eu queria, além de fazer essa observação, fazer uma solicitação à Vossa Excelência, já que falamos em comércio exterior, e o senador, Vossa Excelência mesmo também abordou na sua exposição a questão do câmbio. Quer dizer, o câmbio favorável hoje resolve não só os problemas da dificuldade interna, o estímulo, mas também do carnaval da entrada em avalanche de produtos de tudo que é preço e tamanho com um dólar favorecido para importação. Quando o dólar é valorizado, beneficia a exportação. Então, nós fomos, o mercado brasileiro foi, digamos, invadido, né? Invadido no sentido figurar, por produtos. É isso que eu estou falando.
É quando Vossa Excelência falou valorização.
Não, a valorização do dólar favorece a exportação.
A exportação.
E a desvalorização, como estava até há pouco, favoreceu
a importação.
Então, hoje, é melhor produzir aqui dentro, inclusive produtos de consumo da cesta básica, como arroz, por exemplo, do que importar o arroz, porque ele sai mais caro. Então, antes era mais fácil e o governo até prejudicava na hora da safra, porque comprava na hora da comercialização. Então, é só um detalhe. Mas eu queria fazer um pedido para o caro ministro Armando Monteiro, não é da sua área, da Receita Federal, o Ministério da Fazenda, seu colega e amigo Joaquim Levy. O governo está por regulamentar, e aí entra numa outra área, que é a área fiscal, mas está por regulamentar zonas de free shops na fronteira. É um projeto do Marco Maia, que nós trabalhamos muito, e o governo está já praticamente pronto essa regulamentação dos free shops. Eu falo isso porque eu sou do Rio Grande do Sul, e o Uruguai adotou essa política como forma de desenvolver uma região debilitada, que é a fronteira. Então, tem Livramento, Jaguarão, Aceguá, Quaraí, Chuí e Barra do Quaraí, que tem free shops do lado do Uruguai. O comércio do outro lado, que pediu que a gente trabalhasse na também permissão que do lado brasileiro tivesse free shop, foi atendida na demanda. O Congresso fez isso, aprovamos aqui, fui relatora de uma iniciativa do Marco Maia. E agora está dependendo da regulamentação. E a cota para compra nesses free shops, como é um trânsito de automóvel, não é avião, não é navio, é de $300, a cota do uso dos dólares. E o governo está anunciando para 1º de julho reduzir para $150. Ora, não vindo isso acompanhado da questão relacionada à regulamentação, fica muito complicado, porque o comércio local lá também precisa disto como forma de sobreviver, porque é o serviço, ele defendeu tanto o serviço, aí é o serviço no outro conceito, hotelaria, do turismo, o restaurante, a venda, farmácias, do lado brasileiro, que é beneficiado, supermercados. Então, eu faço um pedido em nome desses municípios, da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, para que o governo tenha a sensibilidade de vir junto. Bom, quer reduzir, mas que venha junto a regulamentação para isso. Independente disso, deveria ter um prazo até para que não haja essa resolução. Então, isso é um pedido. O senhor tem toda a razão. Quando estivemos nos Estados Unidos, o ministro Armando Monteiro, foi dito lá que no aeroporto Reagan, em Washington, 70% dos voos que chegam são aviões da Embraer. Foi uma forma de os americanos argumentarem que os produtos brasileiros estão lá de alto valor agregado. Como disse Vossa Excelência, foi uma hábil engenharia de inteligência de produção desses aviões. O Vietnã, que eu tive o privilégio de conhecer em abril, o Vietnã quer comprar aviões da Embraer. Mas em alguns países de economia centralizada, como é o Vietnã, a China e outros, eles têm uma forma, digamos, política de presidentes se encontrarem, darem um aspecto, digamos, político maior nessas relações. Então, precisava, eles esperavam, tinham expectativas de que a presidente da República visitasse o Vietnã para, a partir daí, então, ter esse processo. Aí depende muito dessa coisa da relação, da diplomacia, de negócios da diplomacia, que, vamos até ser justos, Lula fez isso muito quando esteve na presidência. O México quer importar arroz, mas nós temos problemas dos detalhes dos acordos, que são a velha burocracia. E o senador Anastasia falou uma questão que, a mim como gaúcha, senadora do Rio Grande, é a questão do Mercosul. Nós estamos amarrados a um bloco que mais tem atrapalhado do que ajudado o Brasil. Porque nos sentimos limitados. Queremos fazer um acordo. União Europeia, Mercosul, faz 10 anos, 30, 15 anos que isso não sai do papel. E também o Brasil devia ter um pouco mais de protagonismo, porque o Uruguai, por exemplo, que está no Mercosul, mas o Uruguai faz acordos, fez acordo bilateral com os Estados Unidos, fez acordo bilateral com outros países. Eu acho que nós estamos muito amarrados nisso e queria saber do senhor dessa questão relacionada à possibilidade de abrirmos um pouco mais. E, no mais, cumprimentar a Vossa Excelência e estamos aqui à sua disposição para ajudá-lo.
Obrigado, senadora Amélia. Senador Cristóvão Buarque, por favor.
Caro senador e ministro Armando Monteiro, sua fala me trouxe tanta concordância que a minha pergunta vai ser fora da sua fala. Inclusive, tem a ver com a relação com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro. A minha pergunta é no sentido de um ponto que o senhor colocou, que eu concordo, então não contesto, é que a competitividade é fundamental para o mercado interno, porque no mundo aberto de hoje, o país que não tem competitividade vai ser inundado pela importação, uma espécie de anti-exportação. É o contrário, a gente importa por deficiência própria. Então, a minha pergunta é no sentido de como é que a gente vai obter competitividade e produtividade, se a própria CNI tem mostrado que nós somos um dos países com pior produtividade e competitividade. Ou seja, no cenário, se eu não me engano, de um grupo de 14 países, nós estamos em 13º país. Não tem futuro se continuarmos assim. Não só porque não exportamos, mas porque importamos. A desvalorização cambial vai ter que ser tão forte para nós compensarmos a baixa competitividade e produtividade, que vai trazer uma tragédia também para cá. É uma espécie menorzinha da Grécia, que para ter competitividade e produtividade vai ter que sair do euro, voltar ao dracma, desmoralizar, dizendo que é a palavra certa, desvalorizar tanto que é desmoralizar, a moeda não tem valor. Então, é uma desvalorização predadora a partir de um certo momento, embora no primeiro momento ela é positiva, como está sendo até aqui. Então, a minha pergunta é, o papel do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio em duas coisas. Uma, no pensamento. Qual é a formulação intelectual do Ministério para que ganhemos competitividade e produtividade? E eu me atrevo já a me adiantar em dizer que isso passa necessariamente por uma boa infraestrutura científica e tecnológica e por um investimento sério, não investimento de jogar dinheiro, um investimento correto na educação. Cada cérebro não educado é uma competitividade, uma inovação e uma produtividade perdida. E a gente sabe que no Brasil hoje só 5% termina o ensino médio com o mínimo de condições de ser um bom engenheiro ou cientista. Pode até ser outras coisas que são importantes, mas é 5%. Segundo o Cláudio Haddad, segundo uma figura respeitável como Cláudio Haddad, eu até punha 20%, ele diz que são 5%. Então, o que é que pensa o Ministério que deve ser feito nisso? E segundo, o que é que o Ministério pode fazer e não apenas pensar no sentido de adquirirmos competitividade, criatividade, inovatividade, competitividade no Brasil, desenvolvendo esse capital fundamental que é o capital conhecimento. O que pensa e o que pode fazer?
Ministro, por favor.
Bom, a nossa senadora Ana Amélia aponta uma contradição aparente entre o fato de que a gente lança o plano de exportação e o governo promove reonerações ou ainda diminui o subsídio de alguns mecanismos. Bom, eu queria dizer à senadora que no que diz respeito à questão da folha, passa a haver agora com essa reoneração um incentivo adicional à exportação. É que a receita de exportação não é onerada pela contribuição. Ou seja, quando o governo eleva o percentuais, né, no faturamento para reonerar, a receita de exportação é desonerada. Então, eu diria o seguinte, passamos a ter agora um incentivo adicional à exportação, que eu não gostaria que fosse dado dessa forma. Está certo? Eu não gostaria que fosse dessa forma, mas o fato é que a empresa que exporta mais, ela tem desse lado um ganho em relação a quem vende apenas no mercado interno. Com relação ao Reintegra, haviam setores que defendiam a ideia de que o Reintegra tinha que se acabar, porque o câmbio estava ajudando, etc., então nós poderíamos prescindir. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a nossa luta foi para manter o mecanismo. E aí, qual foi a posição que conseguimos que, ao final, triunfasse? É a de que esse mecanismo foi preservado. Nós vamos dar uma contribuição ao ajuste fiscal, porque em 2015 e 2016 ele é de 1%. Mas ontem, na solenidade de lançamento do plano, nós afirmamos o compromisso com a recomposição do Reintegra. Ou seja, ele passa para 2% em 2017, e alcança finalmente o patamar anterior em 2,18, volta a ser 3%. Por quê? Porque o Reintegra não é um bônus pura e simplesmente ao exportador. O Reintegra é uma compensação parcial dos resíduos tributários que ainda ficam na cadeia exportadora, dadas as características do sistema tributário brasileiro, que tem cumulatividade, que tem impostos que você não desonera ao longo da cadeia e que se traduzem numa fotografia muito preocupante, que é a do brutal acúmulo de créditos que o setor exportador tem. Um estoque de créditos que representam custo para as empresas. Crédito não realizado é custo. Crédito tributário, estou falando crédito tributário, nas áreas, sobretudo, de PIS, COFINS e ICMS. Uma montanha de créditos. E aí, eu queria dizer que eu transmiti ontem na mensagem no lançamento, duas mensagens. A primeira é que a tal reforma do PIS, COFINS, que está aí em curso e que o governo está comprometido no início de 2016, iniciar efetivamente a mudança no PIS-COFINS, ela vai ensejar um benefício nessa questão do acúmulo de crédito, porque ao ampliar as hipóteses de crédito, quer dizer, o crédito financeiro no conceito novo, nós vamos tornar muito mais automático esse processo de creditamento para o exportador. Então, temos agora o desafio do lado do ICMS. E aí, evidentemente, essa não é uma questão que o governo federal possa resolver, mas eu acho que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, e o senador Aloísio lembra do debate que se travava aqui, o senador Cristóvão também, nós fizemos um primeiro movimento importante, que foi aquele da convergência das alíquotas interestaduais na importação. E temos uma alíquota uniforme hoje de 4%. E temos o desafio agora de construir...
Para exportação.
De construir a convergência das alíquotas interestaduais nas operações internas. Evidentemente, não é algo fácil, não é algo trivial. Os estados têm legitimamente, como fizeram, eles se utilizaram em grande medida desse espaço que a diferença das alíquotas oferece para fazer suas políticas de incentivo e de atração de investimentos, mas me parece que o processo está se esgotando claramente, está esgotado claramente, porque agora todos os estados passaram a conceder. Então, é algo em que todos perdem. Então, nós temos o desafio de construir aí também um ambiente no ICMS mais amigável ao setor exportador. Ao setor exportador, porque há uma contradição. O estado que cedia o empreendimento exportador, ele perde... com a exportação. Por quê? Porque ele é obrigado, o governador Anastasio, o governador Tasso, ele é obrigado a reconhecer créditos de operações que foram realizadas em outro estado. Então, quer dizer, veja a contradição. A exportação é uma prioridade nacional, mas o sistema tributário tem um viés anti-exportador.
Federativo, né?
Federativo. Então, nós precisamos também cuidar nessa coisa do ambiente do ICMS, porque há esse problema. Vossa Excelência falou da questão do câmbio, e eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Uma das razões que contribuíram muito fortemente para essa perda de posição relativa da indústria foram os longos anos de apreciação cambial. E os especialistas todos apontam isso de maneira muito clara. Quer dizer, há uma expressão até, eu não sei se era do Godin, que dizia que o juro aleja e o câmbio mata. Quer dizer, o câmbio é um preço macroeconômico importantíssimo, quer dizer, e ele esteve fora do lugar muito tempo. E aí a indústria padeceu muito, especialmente a indústria, porque... Nesse mesmo período, as commodities se valorizaram em dólar, mas a indústria teve um prejuízo com o processo de valorização cambial muito grande. Vossa Excelência também fala da questão da Zona Franca. Eu fui até relator de um projeto aqui para aumentar a cota, essa cota para, acho que salvo engano, era para 1.200 dólares essa cota. Mas eu já tenho conhecimento desse assunto, inclusive porque lá em Foz do Iguaçu está havendo também um problema muito sério com essa questão. Então, eu vou levar esse assunto à Receita, entendendo que tem uma repercussão social e que afeta a economia dessas regiões de fronteira, além de ter o problema de estimular, não é por assim dizer, claro, práticas que, de resto, se colocam à margem do controle, não é, como acontece nas regiões de fronteira.
Como então, o senhor falou, pela ordem, presidente, como o senhor falou na Foz do Iguaçu, certamente a senadora Gleisi Hoffmann ficará também atendida.
Também atendida. Muito bem. O nosso senador Cristóvão, como sempre, nos remete a questões muito, eu diria, lúcido, que muito...
macroeconomia.
Muito importante, né? E aí eu volto a dizer, não sei se tenho condição de dar uma resposta assim, como Vossa Excelência deseja, mas o fato é o seguinte, eu acho que nós temos um desafio. Primeiro, compreender que há uma heterogeneidade no tecido industrial brasileiro. Não há essa noção de que, definitivamente, a gente não tem competitividade num lugar. Então, há áreas da indústria que são competitivas. E esse teste se dá até na exportação. Por exemplo, na área de geração de energia elétrica, os equipamentos produzidos no Brasil são competitivos no mundo. No mundo. Carros de metrô, por exemplo, o Brasil concorre até com a China. Né? Então, há setores onde nós temos competitividade. Agora, Vossa Excelência, quando alude à questão da produtividade, é verdade que houve, porque aí tem três componentes: salário real, câmbio e produtividade. Ou produtividade dos fatores, do conjunto dos fatores, ou produtividade de mão de obra de maneira mais rica. Então, é verdade que houve um descompasso nos últimos anos entre o aumento do salário real da indústria e os ganhos de produtividade. Então, nós temos numa avaliação aí de mais de 20 países, o Brasil foi o país que teve o maior descompasso entre a elevação do custo unitário do trabalho vis-à-vis da produtividade. Então, esse é um desafio muito grande. Agora, no que diz respeito à política industrial, porque há questões aí, quando Vossa Excelência fala do ambiente da pesquisa básica, o desafio da inovação, a política industrial tem que compreender que a inovação é uma dimensão dela. Mas eu acho que o desafio nosso agora, olhando a política industrial, é verificar a experiência recente que tivemos. Eu defendo política industrial. Houve um momento em que havia na discussão e no debate uma compreensão do seguinte: olha, basta oferecer um ambiente macroeconômico equilibrado que não precisa de política industrial. Precisa de política industrial, na minha avaliação. Os países que tiveram um melhor desempenho nos últimos anos são aqueles que construíram uma aliança do setor privado com o governo, né? Mas não é uma aliança para pactuar com a ineficiência ou para produzir proteção a qualquer custo, o viés protetivo que nós tínhamos. É uma aliança para promover a competitividade, que, em grande medida, quando você fala da chamada competitividade sistêmica, há questões que estão fora da empresa, a empresa não controla. Então, é por isso que o Estado precisa ter, quer dizer, precisa atuar em estreita aliança para elevar a competitividade. Agora, na nossa avaliação, as últimas gerações de política industrial, nós tivemos três de 12 anos para cá, elas produziram resultados em algumas áreas, etc., mas essa própria experiência nos aponta a necessidade de fazer correções. E aí, olhando a produtividade que Vossa Excelência referia, eu acho que nós temos que sair dos grandes agregados conceituais para, por assim dizer, focar de maneira mais microeconômica a política industrial. Ou seja, o que é que no ambiente das empresas, da média empresa brasileira, da empresa industrial média, não falo das grandes, o que é que se pode fazer para elevar a produtividade? E aí nós temos programas de extensão industrial, de extensão tecnológica, que podem e devem ser melhor articulados. Há muita gente que atua nessa área, mas nós precisamos ter uma abordagem metodológica comum, nós precisamos ter um foco comum. Isso passa pela questão da capacitação, estrito senso, de processos na indústria, de modernização do parque industrial, porque os grandes programas de financiamento não chegaram à média empresa industrial brasileira em grande medida. Não chegaram porque o sistema financeiro, evidentemente, há questões que você não pode... Isso não é dinheiro do OGU. Ou seja, é uma relação da empresa que precisa ter cadastro, que precisa ter certidão, que precisa ter... Não é? Mas nós temos que construir um modelo de financiamento que possa permitir uma renovação do parque. Há estudos que demonstram que a idade média dos equipamentos no Brasil já é, em alguns casos, de 25 anos, em algumas áreas mais tradicionais. E a média nos países mais, vamos dizer, que tem mais competitividade é 8 anos. Então, como montar um programa de modernização industrial no Brasil que seja acessível à pequena e média empresa industrial? É um desafio. Criar um modelo de garantia adequado, uma espécie de leasing operacional, que você vincula claramente os bens que são financiados. Em suma, eu acho, senador, que nós temos que ter um foco mais microeconômico na política industrial, porque a produtividade se faz... efetivamente na fábrica e cuidar dos custos sistêmicos e da eficiência que você constrói fora. Aí é logística, é infraestrutura, é algo que, evidentemente, a empresa não resolve.